Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho. E no programa de hoje você vai entender um pouco desta briga Marvel barra Disney contra Fox e Sony. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir, eu não sei de qual estúdio eu sou.
É do Rapadura Studios. Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
A carequinha de Professor Xavier tem poder.
Tem.
Muito.
Refletir o sol?
Também.
Um abraço pros amigos carecas aí.
Que os filmes são bons, são?
Rafael Santos, por exemplo, tem uma cara aqui surgindo, PH.
É, o PH ele é estagiário de aeroporto de Mosquito. Piada quinta série, né?
Olha só, nós vamos aqui tentar fazer um serviço, né, Barreto? Porque as pessoas serviço. Se confundem toda hora, né?
Um serviço de utilidade pública.
Né? Vamos esclarecer. Um serviço de utilidade pública que ninguém pediu, mas nós estamos prestando mesmo assim.
Exatamente. Já que a gente recebe tantos comentários e todo programa que a gente fala sobre filmes da Marvel, ou filmes da Sony, ou filmes da Fox relacionado ao universo de quadrinhos, a gente tem que explicar 10, 15 minutos por que Homem-Aranha não apareceu nos Vingadores, por que personagens dos X-Men apareceram no Capitão América, mas eles não podem ser mencionados porque o direito é da Marvel, da Fox, da puta pariu, e é foda explicar isso tudo toda hora, né?
Jurandir, nós vamos acabar com as piadinhas do Homem-Aranha triste no Facebook, porque não foi convidado para o Tony Stark para os Vingadores.
Exatamente, tem um link aqui no post da piadinha do Homem-Aranha triste.
Ah, mas nada é melhor que aquela piadinha do Homem-Aranha com o tigre da vida de Pi, vai.
Qual é esse?
Qual o nome do seu pai? Ele aparece o Andrew Garfield. Aí, como que aconteceu com seu pai? Ah, meu pai é o Richard Parker, ele sumiu. Achei ele! Sério? Aí volta o tigre.
Caraca. Olha só, tem um link na postagem desse cast, edição de número...
Pera aí, a edição de número... Esse é o naipe da gravação desse programa. É o número... não sei. É o número próximo.
Edição de número 379... Vai aqui no rapaduracast.com.br, você vai abrir uma imagem que vai mostrar em imagem aquilo que a gente vai discutir. É isso, né?
É uma representação gráfica do tema a ser debatido.
Pronto. Exatamente. Oh, pra você entender um pouquinho aqui, tem um link na postagem desse cast, pra você entender mais ou menos todo esse lereado, todo esse papo aqui que a gente vai bater sobre os direitos da Marvel, da Fox, da Sony, a Disney, a máfia. Tá acontecendo a máfia, gente, em Hollywood. Você vai entender agora no Rapadura Cash.
Rapadura Cast.
Vamos lá, vamos apresentar essa confusão para as pessoas, porque todo dia é uma confusão, Siqueira Barreto, as pessoas não sabem diferenciar, e a gente tem que entender que o público do Rapadura Cast não é só as pessoas que acompanham o cinema, mas tem muita gente que chegou aqui porque gostou de um tema, ou queria ouvir sobre aquele filme, ou sobre aquele assunto específico, e tá aqui ouvindo e não entende muito essa confusão que são os direitos da Marvel, né?
Pelo amor de Deus. Tem uma brincadeira que esclarece muito bem isso. Assim, antes de tudo havia o caos. E antes do caos havia a Marvel falindo. E a Marvel vendeu tudo.
Exatamente.
Falou, vende essa porra. Já
agora, juras, o que confunde a galera é o momento em que a Marvel vendeu esses direitos.
Exatamente. A gente tá falando da Marvel Comics, né? A produtora, a desenvolvedora, a criadora de quadrinhos.
Uhum. Antes da existência da Marvel Studios.
Antes da Marvel Studios, a Marvel Comics mesmo.
Mas Marvel Comics, Marvel Entertainment, etc. Uhum. Imagina o seguinte, Jurandir. Você está no mercado e a sua empresa de repente tem um boom.
Certo.
É, você vende quadrinhos, você tinha uma tiragem razoável e do nada as tiragens começam a virar astronômicas. É, você começa a vender uma edição, 1 milhão de edições de X-Men no mês.
Isso é muito, né? Uma edição mensal é absurdo, né?
Isso é muito. E aí você começa a pensar, pô, tá dando dinheiro, né? Aí vem uma terceira empresa e diz, olha, eu compro tuas ações e tal, você tá num momento bacana, vamos fazer aqui uma fusão, tudo. E essa empresa, ela não é especializada em quadrinhos, ela vende cards, certo? Você tem que lembrar que nos anos 90, cards era uma coisa que tava bombando.
Fenômeno.
Todo mundo tinha cards.
Gastei fortunas em card game, nossa.
Pois é, eu aqui eu tenho ainda uns cards de Star Trek, a nova geração, e Deep Space Nine aqui ainda.
Card, Siqueira, é o quê?
Cartõezinhos.
Tipo, tazo.
Tem tipos. Não, tem o cartão, que é aquele cartão colecionável, que é o trading card, que é o cartão do personagem, ou é uma foto, é um desenho. Aquele tipo atrás,
RPGzinho.
Atrás, não é nem RPGzinho. Era só um cartão que na frente tinha o desenho e atrás, normalmente, informações sobre o personagem.
É uns colecionáveis tipo, de personagens.
É o colecionável, isso. Exatamente. E aí, o que você fazia? Você trocava esses cartões e aí você tinha aquela valoração e tudo de qual cartão vale mais. Os americanos fazem muito isso com o beisebol. Então, isso era o trading card. E aí, depois pintou o card game, que eram jogos baseados em cartinhas. Então, a carta, além de ser muito bonita e também colecionável, ela também integrava um sistema de jogo que deu muito certo. Tinha uma empresa chamada Decipher, que não existe mais, até onde eu sei, que tinha, né, tinha Star Trek, tinha Star Wars, fazia os melhores card games que existiam. Aí elas foi para Wizards e tudo mais. Mas então tinha duas coisas, o trading card, que é o cartão, aquele bonitinho que você coleciona e troca com os amiguinhos, é a figurinha, e tinha o joguinho, que era o card game.
Pronto. Você tem essa compra dessa empresa. Olha, eu faço cards, eu estou gostando do desempenho de vocês, vamos fazer negócio. Aí essas duas empresas viram uma. O problema é quando o negócio de cards começa a ir pelo ralo, levando a Marvel Comics junto, pelo ralo.
Por quê? Os jogos de videogame e computador começaram a subir.
Então, começou a ter um Deus nos acuda na Marvel. O que é que vamos fazer? Nós estamos perdendo dinheiro, a companhia está perdendo dinheiro. Nós vamos falir. A Marvel chegou a decretar concordata.
Que foi no final dos anos 90, não foi?
Foi.
Lembrando que a Marvel é dona dos grandes heróis já criados, né?
Uhum.
Da metade dos grandes heróis.
Que a outra metade tirando tá Batman e Super-Homem, ela é dona do resto que importa.
Ei, Mulher Maravilha!
Ah, Mulher Maravilha, o Flash, essa Lanterna Verde. É outra galerinha, aquela DC. É o pessoal do mal, né? Aquela turma lá do mal. O pessoal do bem que tá do lado da Marvel. Nas pessoas que a gente conhece, tem dos Vingadores lá, o Homem de Ferro, o Hulk, o próprio Homem-Aranha, tem
Demolidor, Pantera Negra, aquele pessoal que ninguém conhece também. A Marvel também tem gente que ninguém
Capitão
conhece.
América, né? Thor, essa galera toda, tudo Marvel aí, alegria.
Bom, então, você tem que lembrar dos anos 90, o que é que você tinha de filme de super-herói, certo? Você tinha os filmes da DC. Você tinha
o Fantasma.
É, você tinha o Fantasma também, que vamos e confirmos. Não falar essas coisas todas, não.
O espírito que anda com Billy Zane.
Inclusive, uma boa recomendação pra você ouvir aqui no Rapadura Cast uma edição sobre os filmes da DC. Peraí, deixa eu ver aqui. Marvel e DC, Rapadura Cast. Cadê
isso? Olha o Jurandir pro Google.
Era que DC, Marvel, Rapadura Cast. Qual é a edição? É a edição 308. Que a gente faz um duelo entre Marvel e DC nos cinemas, a gente fala desses filmes todos aí.
Pois é. Você tinha direitos de cinema nos anos 90, não estava valendo muita coisa. A própria Marvel já tinha tentado vender esses direitos para o Roger Corman do Quarteto Fantástico, que resultou num filme tragicamente trash. A gente chega a ser divertido de tão trash. O filme do Capitão América com orelhinhas de cera.
Na voz de Stan Lee, era a época em que não existia tecnologia para fazer e a gente não acertava.
Sim. Pois é.
Finalmente, quando se acertou e demorou para acertar. E o Stan Lee, ele fala bastante sobre esse tema. E ele é bem pontual, né? Ele fala, não tinha como não dava para fazer e ninguém sabia o que fazer, porque todo mundo queria ir pro cinema, a gente precisava ir pro cinema e não tinha como. E aí foi justamente quando a venda começou a cair. Continua, Siqueira. A
tecnologia chegou no final dos anos 90 ali, basicamente, né? Que poderia levar essa galera toda pros cinemas, né?
Pois é.
Chegou com a Homem-Aranha só, né?
Pois é. Mas, enquanto isso, a Marvel estava falindo, estava sangrando dinheiro e eles precisavam de grana para se restabelecer. Então veio a grande ideia, vamos vender os direitos dos nossos personagens pro cinema.
Se queria, foi um leilão? Ele disse assim, ó, gente, tem esse monte de personagem aqui.
Foi uma garage sale. Querem? Os caras botaram na grama, quem passa pode fazer um lance.
Pois é, o mais complicado foi o do Homem-Aranha, que os direitos já tinham sido vendidos para Carolco, depois teve o lance do James Cameron, que quase chegou a realizar um filme do Homem-Aranha. Existe até um roteiro pré-pronto que, aliás...
Seria você... azul.
Pois é, se vocês acham que os filmes do Mark Webb modificaram muita coisa do Homem-Aranha, o James Cameron ia modificar muito mais.
Mas aí esses direitos acabaram ficando com a Sony, né?
Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma acabaram sendo leiloados pra Sony.
Isso. E quando a gente fala Homem-Aranha, a gente fala todo aquele universo do Venom.
Todo o universo do Homem-Aranha. Etc, tudo relacionado ao Homem-Aranha foi pra Sony. Sim. Enquanto isso, a Fox também fez a sua comprinha, sabe? Comprou os direitos do Quarteto Fantástico.
Dos X-Men.
E dos X-Men.
Tá, e Quarteto Fantástico a gente fala o quê? Surfista Prateado, X-Men a gente fala o Deadpool, Wolverine...
Pois é, e do Demolidor. Demolidor também foi pra Fox.
Isso.
Demolidor levando também a Electra de Tirapolo. Eu quase morri aqui.
Ficou o Demolidor que tem a Electra no bolo ali, né?
Pois é. O Namor, o Príncipe Submarino, ficou com o Universal. Certo? O Namor que é um dos personagens primordiais da Marvel. Literalmente, ele foi um dos primeiros personagens da Marvel.
Tá.
Então ficou tudo loteado desse jeito. Enquanto isso, todo o resto da Marvel não conseguiu vender.
Certo. Até que a Universal pegou o resto, né? A Universal pegou os Vingadores, o Homem de Ferro.
Pegou o Hulk.
A Universal pegou o Hulk. Mas não utilizou...
E o Thor também não tinha? A Universal tava com o Thor também, se não me
engano. Mas só utilizou o Hulk.
Mas tinha, eles compraram o Thor, chegaram a comprar.
Não sei o que, mas os direitos anteriores... É porque a gente tá falando já da quando os direitos retornaram pra Marvel mesmo... E a Marvel foi comprada pela Disney. Mas antes os filmes estavam saindo pela Universal, né?
Não, Paramount,
tá.
Os filmes estavam sendo distribuídos pela Paramount.
Pela Paramount.
Mas produzidos pela Marvel Studios.
Pela Marvel Studios, beleza.
Jura, só pra explicar. Mais ou menos assim, quando você vende o direito, o que acontece? A empresa pra quem você vendeu o direito tem uma janela de produção, tá. Que é o que eles chamam de opção. Por exemplo, recentemente o Neil Gaiman falou que a HBO perdeu a opção para adaptar o Deuses Americanos. Foi para uma outra produtora. Então, quando a Marvel vendeu, eu não tenho dado aqui, mas eles devem ter vendido por no mínimo 20 anos. E então você tem essa janela para produzir os filmes com os personagens. Passou essa janela, você perde. Se você não fez nada, você perde o direito.
Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Demolidor, que estava na Fox.
Isso.
A Fox não produziu mais nada do Demolidor, os direitos retornaram para a Marvel.
Isso. Não, mas aí aconteceu uma coisa também, que foi a seguinte: quando a Marvel Studios começou a capitalizar e anunciar, eles compraram vários dos direitos de volta. Então houve uma negociação para que os direitos fossem liberados perante pagamento. Então o que aconteceu foi, a Marvel falou, vamos fazer nossos filmes, eles começaram a pegar de volta, começaram a negociar com a Paramount, com a Universal e com a Fox, conseguiram pegar a maioria, recomprar a maioria deles, alguns voltaram por essa questão da opção ter zerado, e por exemplo da New Line, a New Line tinha o Homem de Ferro e a Viúva Negra, e em 2005 eles conseguiram pegar de volta. Então foi tudo na questão da negociação, porque se os caras não tinham interesse, ou a opção ia espanar, ou você podia ir lá e comprar de volta. Então a Marvel fez uma movimentação muito grande para conseguir os personagens de volta muito antes da questão da Disney.
Eles estavam se estruturando para virar realmente um estúdio, né? Estúdio de produção cinematográfica, né?
O que aconteceu, Júlio? Depois que veio Blade, depois que veio X-Men, a Marvel começou... Depois que veio principalmente o Homem-Aranha, respectivamente pela New Line, Fox e Sony, a Marvel começou a abrir o olho. Olha, tá dando certo.
Exatamente.
Esses direitos que a gente vendeu, que achava que não valia nada, estão valendo muita coisa. Então eles começaram a pegar e pensar, especialmente o Kevin Feige, que era o aprendiz do Avi Arad, que era o cara que fazia a ligação da Marvel com os estúdios.
A Verade era o Midas da parada, né? Que fazia a negociação entre a Marvel e a Fox, e a Sony, e a Universal, a Lionsgate, etc, né?
Isso, até que esse laço foi cortado, mas a gente chega lá depois. O Kevin Feige, que era assistente, que era aprendiz do Avi Arad, ele começou a sentar e resolver. Olha, vamos ver o que a gente tem de direito aqui e tentar retornar pra gente formar nosso próprio estúdio.
Sim.
Certo? Aí começou essa operação que o Barreto falou. Eles retornaram o Homem de Ferro, depois eles viram que tinha o Capitão América, viram que tinha o Thor, e viram que tinha jeito de fazer um Vingadores da vida. Então eles começaram a fazer um plano de gestão pra levar tudo pra esse projeto Vingadores.
Que foi exatamente o que aconteceu, né? Homem de Ferro ali em 2008, o Incrível Hulk, depois o Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, Vingadores, Thor... 2, o Capitão América 2, e o Guardiões da Galáxia, o Vingadores 2, e etc, etc. Né?
Enquanto isso, enquanto a Marvel Studios começava a se desenvolver, o relacionamento dela com os outros estúdios começava a desvingolar, especialmente com a Fox.
Por quê? Aí é que tá. Tem uma imagem aqui na postagem desse cast que mostra mais ou menos essa divisão desses personagens. O que tá do lado da Marvel, o que tá do lado da Fox, o que tá do lado da Sony e das demais. Só pra ilustrar, pra você entender mais ou menos como é que tá o bolo atualmente, né?
Juras, entendo o seguinte. Vamos voltar pra 99, certo? Quando saiu o primeiro X-Men. Além do filme...
Você... Musiquinha de viagem no tempo.
Pois é, vamos voltar lá pra 99, certo? Quando saiu o primeiro X-Men. Quando saiu o primeiro X-Men, o filme não saiu sozinho. Além do filme, saíram quadrinizações, saíram prequels em quadrinhos, saíram a linha de brinquedos da sala pela Toy Biz.
Até porque a gente sabe, né, Siqueira, quando lança um filme, vem uma série de mídia relacionada junto, né? Vem um game, vem um quadrinho, isso. Vem uma...
A não ser que seja o John Carter, que não vem porra nenhuma.
Pois é.
Puta merda.
X-Men 2 veio a mesma coisa, certo? Veio quadrinização, veio game, veio caçamba 4.
Uhum.
Compara agora com o lançamento de X-Men Diante do Futuro Esquecido.
Não teve nada, né, Siqueira?
Absolutamente nada.
Exatamente. Né? Aí que a gente começa a falar da máfia do negócio, meu filho.
Que é o seguinte, enquanto os direitos de produção dos filmes estão com a Fox, a Marvel ainda tem o direito de merchandising.
Exatamente. São as licenças dos produtos, né, Siqueira?
Exatamente. O que saía de action figure, o que saía de games, o que saía de tudo isso, era licenciado pela Marvel.
Até porque é uma forma extremamente inteligente, né, não, Barreto? Olha só, a Fox vai lá e lança X-Men. O marketing pro filme é todo dela. Mas se você espertamente colocar nas lojas brinquedos dos X-Men, se colocar nas livrarias quadrinhos dos X-Men, livros dos X-Men, e colocar nas lojas de convivência, nas lojas de departamento, colocar mochilas dos X-Men, roupas dos X-Men, você aproveita o boom, né? Você tá sendo esperto, né?
Claro, só que aí você tem a questão que é a seguinte, como o Siqueira tava falando, todo o direito de merchandising da Marvel, eles estão... É aquele risco calculado do Matrix. Ah, vocês precisam dos humanos pra viver. Estamos preparados pra viver sem. Então é meio assim, vocês vão perder dinheiro. Dane-se. Se você não devolver, ninguém ganha dinheiro. Então começou essa brincadeirinha, né?
Até porque a Marvel, ela tá com a força tão grande que ela percebeu que esses produtos podem acabar dando publicidade pro filme, que não é deles, né?
Isso. E lembrando outra coisa, viu? Direitos de TV e direitos de cinema são duas entidades completamente diferentes.
Diferentes, são dois contratos diferentes.
São dois contratos
diferentes. E agora tem um terceiro contrato que é o de streaming, que também já, o pessoal já dissociou, não é mais a mesma coisa, então você não consegue mais colocar streaming no mesmo contrato de home entertainment ou de TV.
O de streaming seria do Netflix?
Netflix, o contrato Netflix. Ou Amazon Prime. Porque o lance é o seguinte, só um parêntese rapidinho. Uhum. O Brasil tá com Netflix agora, mas aqui já tem umas 6 ou 7 mega opções de conteúdo via streaming. Então já virou uma das coisas, das maiores coisas que existe aqui. E isso junta com o on-demand pros canais a cabo. Então já existe todo um outro círculo de negociação de direito de imagem, de transmissão, para esse conteúdo de transmissão de dados.
Ou seja, né, Barreto, a gente pensa que se um filme não se paga no cinema, acabou, não tem mais nada. Não é assim, né? Quando esse filme for pra TV, pra streaming, ele tem o seu lucro ali também, né?
Uhum. Não é. O ponto... quando a gente sempre fala da questão dos filmes que não se pagam, você tem que... quando faz sentido, de verdade, é quando você tem esses filmes que são muito caros, e vão super mal no cinema. Sim. Porque o que acontece? Quando vai super mal no cinema, a força de negociação do estúdio ou do dono do filme cai absurdamente na hora de fazer a venda para TV, a venda para o Netflix, a venda para aí no caso, na NET, na, sei lá, TVA não existe mais, né? Não tem mais TVA? Não,
Sky, virou?
Sky. Então, o que que acontece? Quando o cara perde no cinema, ele perde a força de barganha. Quando o filme vai muito bem no cinema, ele já sabe que ele vai fechar um contrato rápido. Exatamente. Quando o filme vai mal, o cara que tá comprando, ele vai, é aquele negócio, né? Que nem aquele negócio da Copa, fica mostrando que tudo tá de errado. Aqui, tá errado, filme. Ó, 200 ninguém viu no Brasil, ninguém viu na Tailândia, não teve pirata, né? Então, é uma coisa que muda o poder de barganha, e é isso que afeta. Por quê? O filme, ele tem fase de captação. O filme já saiu pago, alguém já pagou. Então o dinheiro vai voltar. Volta de onde? Bilheteria, que não é necessariamente forte, volta de merchandising, que é uma das coisas mais fortes hoje em dia, volta de direito de exibição e volta de home video, que isso tá na distribuição, né? Na distribuição secundária, que seria home video, streaming e on demand, que são as três facetas agora. E volta do merchandising. A Fox está sem um dos maiores dele, que é o merchandising, no caso do Quarteto Fantástico e dos X-Men, né, que é uma ziquinha pra eles. Só que por que que eles não, voltando pro quadrinho, por que que eles não deixam ir embora? Porque eles sabem que se isso for embora, lascou, eles ficam sem.
Sim.
Eles vão ficar sem personagens de um dos, de um dos gêneros mais bem-sucedidos da década, que é a animação, a adaptação de quadrinho. Quer dizer, eles não podem deixar, mesmo tomando prejuízo, em aspas, né, mesmo faturando menos, eles não vão largar o osso, porque senão eles ficam fora da briga. E aí a Disney vai mandar em tudo.
Agora, Juras, a questão da TV levantou uma nova polêmica, certo? Especialmente em relação ao Homem-Aranha. A Marvel agora está lançando 4 séries para streaming via Netflix, 4 séries live action. Enquanto isso, ela tá lançando suas próprias séries animadas do Homem-Aranha, que são séries lançadas pela Disney, certo? Contrato de TV. Vai que vai, pode ser que exista uma brecha pra Marvel começar a explorar o Homem-Aranha live action na TV.
Pode, porque se o contrato deles com o Avi Arad, porque assim, agora vamos falar de Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá na Sony.
Isso.
Por conta do Avi Arad, que não vai largar desse osso nunca. Ele vai morrer com o Homem-Aranha na mão dele.
E a Sony, ela tem apenas o Homem-Aranha. E quando eu digo apenas, eu coloco umas aspas aí, porque é o personagem que a garotada mais ama no mundo inteiro.
É, o personagem mais dos infantis, entre aspas, bem grande, mas mais fortes, assim. Então, ela tem essa, e foram eles que começaram, quer dizer, eles sempre têm essa questão de ser os pioneiros na questão da adaptação. Só que, o que acontece, Siqueira? Se esse contrato é um direito de desenvolvimento pro cinema, a Marvel pode fazer o que quiser. Se é só pro cinema, acabou. Se em nenhum lugar falou televisão, porque assim, o contrato pode ser em audiovisual, alguma coisa mais genérica. Mas do jeito que eles são, deve ter especificado que era o direito para feature production, porque para TV não é feature production. TV é outra história. Então, se o contrato é de feature, acabou, eles podem fazer o que eles quiserem.
Ainda mais agora,
nem
né,
que Barreto? Pode haver uma brecha. É.
Ainda mais agora que a Marvel abriu pro mercado de séries, né, cara?
Pois é, imagina o seguinte, Juras. Você lembra do filme Demolidor?
Sim, Ben Affleck aí.
Isso.
Aquela bosta.
Tem o personagem de Joe Pantoliano, que é um jornalista, certo? E esse jornalista trabalha para o New York Post no filme.
Tá.
Nunca confie no Cypher.
Pois é. Enquanto isso, nos quadrinhos ele trabalha no Daily Bugle, no Clarim Diário, que é o jornal para o qual o Peter Parker também trabalha.
Certo.
Então eles não podiam usar o Clarim Diário no filme do Demolidor, porque os direitos do Clarim estavam com a Sony.
Exatamente.
É uma zona, no fim das contas é uma bagunça.
Eles não podem citar, porque esse universo é todo relacionado, né? Esses Isso. heróis todos são todos relacionados, o universo Marvel. E eles não podem citar algumas coisas porque são de propriedade de outros estúdios, né? Então eles não podem fazer muita coisa. O próprio Vingadores, né? Ele fica totalmente quebrado porque não tem X-Men nos Vingadores, não tem Homem-Aranha nos Vingadores, né?
Olha, o caso
não tem Quarteto Fantástico nos Vingadores.
O caso mais emblemático é realmente do Quarteto Fantástico, certo? Foram produzidos 2 filmes que foi uma bomba monumental e outra...
Aliás, ontem eu revi um pedaço do 2. Como aquilo é ruim, cara.
O 2 é menos medo. Ruim que o primeiro. O 2 é tá. menos ah, ruim sim, que o primeiro. Mano, o primeiro é uma bomba sem escapatória daquilo ali.
Tá. Dá um desespero aquele filme.
Pronto. É uma propriedade que a Marvel quer de volta de qualquer jeito. Tanto é que quando a opção do Demolidor pra Fox tava pra expirar, eles tentaram negociar, olha... Vocês devolvem o Quarteto Fantástico pra gente e mantêm o Demolidor. Negociação, obviamente, não foi pra frente. E a Marvel, a Fox agora tá correndo com esse novo filme do Quarteto Fantástico, que tá uma zona.
É, e que é dirigido pelo cara que vai dirigir dos Star Wars, e eu já não tô gostando, porque filme do Quarteto não acerta.
Olha só, olha só, mas aí é que vem a pincelada, o dedinho do capetinha ali na cabeça, entendeu? Olha só o que foi que aconteceu.
Cara, Jurandir, o que é o dedinho do capetinha?
Amiga, é quando você quer só causar confusão. Você não tem muito interesse, não, mas você quer causar confusão com uma decisão que você vai tomar. Esse dedinho do capetinha foi o dedinho da senhora Disney, que é dona da Marvel. O Josh Trank, que foi o diretor daquele filme bacaníssimo, O Poder Sem Limites, de herói, de baixo orçamento e tudo mais, ele é o diretor do Quarteto Fantástico da Fox. E há poucas semanas, a Disney, junto com o núcleo Star Wars, já que Star Wars também é da Disney...
É, Lucasfilm ainda existe.
É, anunciou o Josh Trank como o diretor de um filme spin-off do universo Star Wars. E aí a gente vem aquela pincelada, o dedinho do capetinha. Seria a Disney falando assim, olha meu amigo, você vem pro nosso lado, que aqui tem muita coisa boa. Olha a quantidade de coisa que a gente pode te oferecer. Tá vendo esses filmes da Marvel aqui? Quer dirigir algum? É sua escolha, meu amigo. Tem Star Wars aqui.
A Disney tem grana pra
isso. A gente tem produto pra caramba. Que tal você dar uma saidinha desse filme do Quarteto Fantástico? Você não quer sair daí, não?
E olha, a Disney tem dinheiro pra pagar qualquer multa contratual que ele tenha com a Fox.
Porque quando foi que saiu o último filme do Quarteto Fantástico? Quarteto Fantástico 2.
Eu acho que foi em 2008, eu acho.
4 anos?
Não, faz mais. Eu acho que foi no meu primeiro ou segundo ano de CCR.
2007. Nós temos aí 7 anos sem filme. O novo filme, a ideia é que saia no próximo ano, né? Em 2015.
Isso. A Fox, ela tem que começar a produção do filme esse ano. Ela é obrigada a começar a produção do filme esse ano, senão perde os direitos.
Tá. Então, se os dadinhos forem mexidos ali e der algum problema na direção, porque você arrancar um diretor é um problemaço.
Vídeo Homem-Formiga.
E o pior de tudo, a Fox não é burra o suficiente de fazer outro filme merda e gastar dinheiro, gastar 200 Juras, milhões.
Ela já fez isso.
Tá, ela já fez isso, cara, mas será que ela vai repetir de novo? Porque você ter um fracasso de 200 milhões não é um fracasso que toda empresa consegue, não.
Ela
e tem,
pode,
e tem estúdio, e tem pode, estúdio quebrando pode, por menos. Aí.
Ela pode reduzir o orçamento do filme, lançar qualquer bomba e dizer que lançou alguma coisa. Pronto, ela tá cumprindo o contrato.
Cicas, mas aí eu discordo um pouco, porque é o seguinte, é muito investimento e a Fox sabe que filme feito nesse aspecto pode quebrar a empresa, pode causar problemas para a empresa. Então, o que eu vejo aí? Jurandir tem uma razão nessa questão de que a Disney pode estar tentando tirar o Josh Trank? Tem, pode ser. A Disney é do mal. Ela pode
tentador,
fazer isso.
É tentador aí, meu amigo.
É tentador o negócio.
Barreto, você aí, faria isso?
Se fosse, claro que eu faria.
Você no lugar
me dá um Star Wars, eu largo tudo, amigo. Na hora. Não, mas aí, ó, mas aí pensa uma coisa. Nós temos que entender também que a Fox que fez aqueles os filmes ruins do Quarteto Fantástico não é mais a mesma Fox.
Não é a mesma, exatamente.
Já é uma Fox que fez dois puta filmes dos X-Men.
Primeira classe
e o Dia de Todos Esquecidos. Exatamente. É a Fox que já fez o melhor filme de super-herói do ano pra mim, que é o Dia de Todos Esquecidos.
A Fox que revitalizou a franquia Planeta dos Macacos, né?
É, então a gente tem que entender que há uma mudança de mentalidade ali, são 7 anos, mudou e eles perceberam que eles podem fazer coisas melhores. E é isso que eu tô com fé, para que esse filme saia melhor.
Sim.
Mas é aquilo, já foram duas cagadas, você fica naquela de puta... É tipo o filme do Justiceiro, você fala, putz, será que vai prestar?
Já foram será três ali do Justiceiro.
Né? E aí chega aquele curta-metragem, o Dirty Laundry... E é melhor que todos os filmes juntos.
Exatamente. Né? Inclusive, uma boa recomendação, tem link aí no post, do curta do Justiceiro, né? O Justiceiro Ron direito...
Bellman.
Que voltou pra Marvel, né? O direito
voltou pra Marvel. Isso aí já está confirmado. Agora, Jura, você vai ter outra coisa em relação ao Quarteto Fantástico. A Marvel, Disney, tá tão disposta a cortar na própria carne, que está disposta a cancelar todos os quadrinhos do Quarteto Fantástico para não dar nenhum apoio para Fox.
Caraca, aí é uma briga, viu, irmão? Eu fico empolgado com essas brigas, cara. De bastidor aqui, é bom demais acompanhar isso.
Olha, mas aí vira uma palhaçada, né, Sicas? Porque vamos
ela pune o público, obviamente. A gente percebe que isso é uma punição do público. Né?
Não é nem só punir o público, mas é uma coisa que mostra que não existe nenhum comprometimento com a franquia. É. Não há comprometimento com a marca, com o legado, com a história. Não, é só dinheiro e acabou e é um foda-se gigantesco, perdão do termo.
Barreto, aí é que tá. O que a Disney pode fazer? Separar a equipe, colocar o Coisa nos Vingadores, colocar o Johnny Storm nos X-Men, foda-se, coloca o Tocha Humana nos X-Men mesmo. Faz essa separação, continua com histórias dos personagens em outras franquias, certo? Mas acaba com a franquia deles.
Mas não existe o lance, e aí que tem a polêmica mais recente, né, que mais clara, mas não existe o lance de que só o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate que estão no meio dessa parada?
Não,
porque todo o lance tá rolando por causa do fato do X-Men já ter detonado com ele, feito a melhor cena da galáxia. Com ele, você fala, putz, como é que os Vingadores vão usar esse cara agora?
Barretão, eu tô falando dos quadrinhos.
Do quadrinho, perdão, achei que você tava falando. Pronto,
pois é, isso nos quadrinhos, gente. Nos filmes, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que fazem parte tanto da franquia X-Men quanto da franquia Vingadores, existe essa brecha para os dois poderem utilizá-lo.
Inclusive, nesse gráfico que a gente tá vendo aqui, né, que tem os personagens, existe a interseção ali entre Marvel e Fox, né, dos personagens.
Eles são conjunto união.
É.
Lembra disso?
Lembra do colégio que você estudou aí? Acorda, menino, interseção aí.
Agora, o que é que a Marvel não pode fazer? Ela não pode dizer que eles são mutantes.
Isso.
E ela nem pode citar o parentesco deles com o Magneto.
Exatamente.
A Fox chegou a citar alguma coisa no filme?
Chegou.
Ela
teve uma piada, não teve?
Tem uma piada. A Fox tem direito pra fazer isso.
Na verdade, quem não pode citar é a Marvel, né, Siqueira? A Fox pode citar à vontade, que é mutante.
A Fox tá à vontade, que é mutante, que é filho do Magneto.
É filho do Magneto.
Pode fazer o que quiser.
A Marvel já não pode, tanto que a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, eles são... Como é que ele diz lá no final do Capitão América 2?
Milagres.
Eles são milagres da ciência, milagre da humanidade.
Mas, nossa, cara, mas o Mercúrio do X-Men ficou muito bom. Aquele Mercúrio que mostrou no final do Capitão América, eu falei, vixe, que bosta.
O que quer, né, meu amigo? Aquele destruidor de filmes.
Não, até porque ele só teve 30 segundos de cena, então a gente não dá nem pra
entender. Mesmo assim, mas você olha pro efeito, a coisa que ele faz, sei lá, cara.
Isso tudo acontece que você quebra toda uma linha cronológica e de sentido dos quadrinhos, né? Porque existe essa divisão do cinema. É por isso que às vezes as pessoas, a gente encontra muito no cinema, putz, mas seria foda ver o Homem-Aranha nos Vingadores. Por que que não pode? Ah, porque tá com outra empresa.
Aí é que tá, Juras. O relacionamento da Marvel com a Sony é muito melhor do que o relacionamento da Marvel com a Fox.
Então explica isso, Siqueira, o homem que odeia a Viarade. Como a Viarade pode ter uma relação melhor com a Marvel do que a Fox?
Interrogação.
Kevin Feige.
A Viarade é o Obi-Wan do Kevin Feige.
Ele era aprendiz, né?
Uhum. Tá, Siqueira, a gente vê uma relação boa entre o Kevin Feige e o Avi Arad, donos dos direitos ali na Sony, né?
Até porque tem essa boa relação pessoal e a Sony está enfrentando um ano fiscal ruim.
Um grave problema. Aliás, nos últimos 3 anos a Sony está fechando no vermelho.
Uhum.
E curioso, com bons filmes e filmes de bom desempenho, né?
Inclusive de Oscar, né? A gente pensar que a rede social é da Sony, né?
Pois é, mas você tem que lembrar que a Sony não é só a Sony de filmes. A Sony é um conglomerado gigantesco, entendeu?
Eu sei.
E quando uma parte desse conglomerado vai muito mal, leva o resto.
Não, e é engraçado que algumas pessoas falam assim, né? O desconhecimento é a melhor coisa do mundo, né? E a inocência também. Porque a pessoa chega assim, por que a Sony, que tem um PlayStation, que vende pra caramba, não injeta dinheiro na Sony Pictures pra salvar? Porque não é assim que funciona, né, amigo? São empresas, apesar de eu ser do mesmo conglomerado, cada empresa funciona diferente, né? Apesar de ter uma relação cada um. Tipo assim, vai lançar o filme, lança um jogo pro videogame, né? E a Sony também tem TV, ela lança uma TV do Homem-Aranha, essas coisas.
Né? Mas que mesmo sendo da mesma companhia, você também tem que pagar direitos de execução, tudo tem que ser pago, é como se fosse uma companhia externa.
Tanto
só
é
facilita
que...
uma coisa ou outra, mas toda a questão de compra e venda e negociação de direitos tem que acontecer do mesmo jeito. Não existe uma... Não é um sistema que conversa do... Ah, olha, tá tudo junto, vamos fazer rápido. Não, tudo tem que passar pelo processo de negociação.
Vide a confusão que a DC tem com a Warner. Toda santa vez que tenta fazer um filme. Exatamente. Ou uma série, ou um desenho, ou qualquer coisa. É. E outra coisa, você vê que a relação da Fox, aliás, da Marvel, com a... Sony é melhor, tanto é que o videogame do Homem-Aranha saiu, não é lá essas coisas todas. Mas saiu esse game agora do Espetacular Homem-Aranha 2 pro PS4, pro PS3. Uhum. Repito, não é lá essas coisas todas, viu? Mas saiu.
Agora o interessante é que, como a Sony está mal das pernas, a boca pequena é de que a Disney pode abocanhar, né?
Não exatamente abocanhar, mas pode ser feita uma parceria.
Eu acho que é possível a Disney comprar, não, a Sony Pictures?
Comprar, não.
Olha, não.
Por causa do conglomerado Sony, é isso?
Não, e também não. Tem outra coisa. Você não pode ter uma fusão de duas companhias tão grandes assim de cinema?
É,
monopólio, que senão, né? A FCC não deixa.
Não, pode sim. O mercado de TV a cabo aqui tá dividido em duas companhias gigantescas e um monte de satélite pequenininho. E o FCC deixou, sabe?
Aí o certo vai ser essa porra todo mundo contra a Fox.
Olha, entende uma coisa, Júlio, por que não dá? Faz sentido o que você está falando, mas uma vez que você visita a Sony, você entende por que isso é impossível. A Sony fica do lado de Los Angeles, numa cidade chamada Culver City, que é na Grande Los Angeles, não tem separação. Você atravessa uma rua, você está lá. A estrutura da Sony é uma coisa gigantesca. Nasceu uma cidade ao redor dela, de tão grande que é. São 6 quarteirões, amigo. E ainda tem a Sony Animation, que fica um pouco mais longe, que são mais 3 quarteirões. É um negócio gigantesco, é grande demais. Não tem como você imaginar que alguém vai entrar e comprar. Ninguém tem dinheiro para comprar aquilo ali, né? Então é uma coisa muito difícil você imaginar uma aquisição de um outro estúdio, porque a Disney também já tem uma estrutura, então agora eles não teriam o que fazer. Sabe? Então é uma coisa que quando você vê a companhia, você fala, não dá para alguém comprar isso. A Sony vai sempre existir. Pode ser que ela perca a propriedade, pode ser que ela perca alguma coisa. A propriedade no sentido do título, né? Do Homem-Aranha. Mas a Disney entrar em comprar a Sony, isso é inviável, isso não existe.
Agora,
também tem música, tem um monte de coisa, é um negócio muito grande.
Agora, uma parceria das duas companhias em relação ao personagem, em relação a um empreendimento, isso é plenamente possível.
Da Sony, se a Disney não compra a Sony Pictures, eu não acredito que o Homem-Aranha vá sair da Sony.
Não, o que pode acontecer,
Júlio... Mas Siqueira, que parceria?
Eu não sei se você sabe.
Tipo, a Disney não precisa da Sony pra nada.
O Homem-Aranha aparecendo nos Vingadores seria dar publicidade pro Homem-Aranha. Eles não precisam. Na atual conjuntura dos Vingadores, eles não precisam de um Homem-Aranha. Seria foda ele aparecer no Vingadores 2, que não é impossível? Num 3, talvez? Por causa que o 3... Se tudo caminhar como tá caminhando aí, é de a gente ter uma possibilidade de um Guerra Civil, ou num 3 ou no 4.
3 ou 4 ou 5 pode até ser, agora no 3 não.
Tá, mas que seja. Mas a gente vê assim, tudo caminhando pra esse plotzão. Eu não sei se seria impossível o Homem-Aranha aparecer, não. Mas, repito, seria a Marvel Disney dando publicidade a um personagem que não é dela, né?
Mas ele não precisa de publicidade, esse que é o negócio.
Precisa que o Homem-Aranha, Jurandir, não teve tanta bilheteria assim nos Estados Unidos, Barreto.
Mas, Jurandir, toda essa questão, foi isso porque teve muita gente se frustrando com o primeiro filme, que é um bom filme. Mas, enfim, não foi aquele oba-oba. O que rola aí são duas coisas diferentes. Uma é a Marvel sabotando a Fox na questão do merchandising. Isso é uma coisa. Agora, da divulgação, da mídia, o Homem-Aranha não precisa disso. E isso não vai resolver. Você entende que uma parceria nesse sentido não vai resolver a vida da Sony? Por quê? Vai, pode aumentar aqui, aumente 15% da bilheteria. É uma grana, mas vai aumentar na bilheteria e o resto. Né? A companhia vai continuar sofrendo pelos departamentos que estão mal. Então, essa parceria seria benéfica apenas para a Marvel. Porque a Marvel ia poder colocar o Homem-Aranha ali. Não que seja ruim, eu adoraria, porra, né? Seria legal. Eu tô pensando como negócio.
E se a gente considerar em termos de merchandise, né? Porra, imagina colocar junto com os Vingadores o Homem-Aranha, né, cara? Eu queria vender. Não é brincadeira, porque o que mais vende do Homem-Aranha não é bilhete de ingresso, é merchandise, né?
É bonequinha, roupinha, mochila.
E é por isso que eu acho que o contrato da Sony com a Marvel deve ser um pouquinho diferente em relação ao merchandising do que com a Fox.
É, porque a gente vê um monte de coisa do Homem-Aranha aí, né?
Lojas, eu acho que o contrato deve ser bem um pouquinho diferente nesse tocante. Tanto é que rolaram uns boatos aí que elas estavam compartilhando esses direitos de merchandising. compartilhando.
E existe uma discussão, e se existe rumor, é porque existe um fundo de verdade em algum lugar, dessa parceria Sony e Marvel, né? De, pro Homem-Aranha poder ir pra lá, ou o Vingadores vir pra cá, né? Ou, ver, ou ter algum personagem, alguma relação.
Tanto é que houve boatos de que apareceria a Torre Osborn lá no filme dos Vingadores. Isso. Que inclusive foi feito o modelo, foi renderizado, só que não foi aproveitado.
Isso é uma coisa que a gente pode até ver nos próximos anos. Se você está escutando esse programa daqui uns 2, 3 anos, talvez já tenha até realizado essa mudança toda, né? Mas é fato que a guerra armada é Marvel, Disney versus Fox, né?
É, entende uma coisa? Eu acho que tem um pouco do lado criativo aí também. Porque vamos considerar, embora... Tem essa coisa, quem prefere a trilogia do Sam Raimi, quem prefere a trilogia nova, do Mark Webb. Tirando isso da frente, a Sony já entregou, a maioria dos filmes do Homem-Aranha são bons.
Sim.
Uhum. Tem a porcaria do Homem-Aranha 3, que se quer até 10.
Não, mas que não é uma merda, né? Que você pode dizer, caraca, não, caralho, puta que pariu, mas fantasma. Então,
a maioria dos filmes é muito bom.
Até agora a Sony não soltou um Quarteto Fantástico da vida.
Não soltou. Eu acredito que não.
Exatamente.
Soltou.
Exatamente. E a Fox já soltou 2 Quartetos Fantásticos, um filme Wolverine, do Wolverine, né? Outro filme do Wolverine e... né? A Fox acertou com X-Men 1 e 2 e os novos.
Errou monumentalmente com Demolidor e Elektra.
Ah, não, isso você tá contando ainda?
A Sony, por exemplo, fez os Motoqueiros Fantasmas, né?
Não, ela fez um Motoqueiro Fantasma e co-produziu o segundo.
Ah, mas se queira.
É, mas enfim, são filmes da Sony.
É, mas aí já voltou pra Marvel, né? Então já. O Motoqueiro Fantasma é da Marvel e não deve ser aproveitado.
A não ser que quem chega lá na Marvel, eu quero um filme, eu pago, eu tô falido, mas eu pago.
É, inclusive o Blade tá na Marvel, a Marvel tá bem bonitinha lá com seus personagens e um monte deles vão ser aproveitados em séries de TV. Eu não duvido nada do Motoqueiro Fantasma aparecer numa dessas séries aí.
Sabe que tem uma outra coisa engraçada? Existe uma coisinha em Orlando chamado Island of Adventure, que é um parque de diversão da Universal cheio de coisa da Marvel.
Olha aí. Exatamente, que é lindo por sinal, é tipo a Avenida Marvel.
Caralho.
Por quê?
Porque isso também foi vendido antes da... Acho que foi até na mesma época, um pouco antes, aliás, dos direitos pro cinema. Porque você vai lá, tem X-Men, no mesmo parque tem X-Men, Hulk.
Isso.
Tem...
Homem-Aranha.
Agora tem Homem-Aranha, agora tem Harry Potter, tem Popeye. Tem trocentas propriedades, é uma miscelânea.
No parque e agora da Universal.
E agora que a Disney comprou, nego, aquela montanha-russa do Hulk vai virar a montanha-russa do Homem-Alface logo, logo.
Daqui a pouco, não duvido nada a Disney criar um parque na Marvel.
É, seria legal. Porque comprar o parque ela não pode, porque todo o Harry Potter tá lá. Então a Universal nunca vai se livrar daquele... Agora que acabou de lançar o Beco Diagonal, inclusive.
Yes.
Então o parque ela não compra, mas que ela pode tirar os direitos de lá, ela pode.
Exatamente, eu não duvido nada a gente ver um parque da Marvel aí muito em breve. Mas o fato é que lá na Universal tem essa avenida toda lá, só de coisas da Marvel, que é espetacular. Inclusive a gente vê pessoas fantasiadas de personagem, o Capitão América é idêntico ao... Aliás, é melhor do que o Capitão América dos cinemas. Tem uma hora lá que ele tá tirando foto com o pessoal, aí ele... Uma pessoa chega assim e fala no ouvido dele, ele... Crianças, estão me chamando. Depois eu volto. Aí ele sai assim, correndo. É muito bom o Capitão América lá.
Pô, quando eu fui, foi antes do Chris Evans, então ainda era o Capitão América do quadrinho. É. Você vê como as coisas mudam, né?
Juras, eu vou dar aqui uma entrevista recente do Kevin Feige, no qual ele falou sobre a possibilidade de um crossover entre Homem-Aranha, X-Men e os filmes do Universo Marvel, certo?
Uhum.
O que ele disse, em linhas gerais, é o seguinte. A Fox tá saindo muito bem com Dias do Futuro Esquecido, que foi um sucesso, e é um filme muito, muito bom. Ou seja, ele foi bem político em relação à Fox.
Tá.
Enquanto eles conseguirem fazer esses filmes, eles continuam os direitos. Com a Sony é a mesma coisa, eles têm planos a longo prazo com Homem-Aranha. Enquanto eles continuarem fazendo aquilo ali, enquanto eles acertarem com os filmes, a Sony terá o Homem-Aranha por muito tempo. Ele não está dizendo que... Ele completa. Eu não digo que nada é impossível. Eu estive na Marvel por quase 14 anos agora e uma companhia muito diferente daquela que estava quase falida quando eu entrei.
Uhum.
Então, repito, nada é impossível, mas não vai acontecer tão cedo.
É muita vantagem pra Marvel ter uma boa parceria com a Sony? Óbvio, porque a Sony lança o filme dela e a Marvel ganha tubos de dinheiro com merchandising. em livros, quadrinhos, bonecos, etc. Então pra ela é vantajoso. É vantajoso pra ela o Quarteto Fantástico, essa porra que ninguém conhece? Não é. Por que que ela vai dar divulgação pra um grupo de personagens que não é conhecido? Que não tem essa publicidade nos últimos 20, 30 anos? Não vale a pena, né?
Dentro dos quadrinhos, o Quarteto Fantástico é extremamente importante. Em matéria de publicidade, não, não é. Tanto é que a Marvel tá fazendo essa máfia zona com o Quarteto, possivelmente cancela todos os títulos do Quarteto, mas ela não pode nem cogitar em fazer isso com os X-Men.
Exatamente. Porque
os X-Men fazem... Pois é, os X-Men são uma parte muito grande do bolão que a Marvel leva todo mês com quadrinhos.
Mas a gente não viu...
Se fizer, é Guerra Santa, amigo.
Mas peraí,
cancelou a gente... X-Men, é Guerra Santa.
Mas não, a gente não viu merchandise do Dia dos Tores Esquecido, como se vê em Homem-Aranha, por exemplo.
Pois é, em relação ao filme, não, ela não vai fazer nenhum merchandising. Ela vai continuar apenas lançando suas HQs normaisinhas. Uhum. Agora, é uma coisa que ela não vai fazer com o Quarteto Fantástico. Tanto é que ela está cogitando cancelar todos os títulos. Que é algo que ela não pode sequer imaginar em fazer com o X-Men.
Uhum. Mas, Jurandir, eu acho que tem uma coisa aí também, né, Jurandir? O Homem-Aranha é um produto, por exemplo, muito mais infantil.
É.
Ele tem um apelo infantil descarado. Você não tem por que ficar fazendo trocentas coisas com o Dias Futuro Esquecido, que não é um filme, não é um filme para criança, dois, não tem o menor apelo para criança,
não.
Três, você consegue ver uma lancheira com o Magneto, sei lá, tentando matar o presidente. Então, são duas propriedades diferentes também que a gente tem que entender a realidade dela. O Homem-Aranha tem aquele aspecto divertido, tem aquele aspecto jovial, brincalhão, e ele sempre salva a cidade do monstrão. O X-Men é político pra caralho. Uhum. Então, não sei até que ponto isso também só tá passando por aí, sabe? Se é apenas uma decisão por conta dessa pressão. Já o Quarteto Fantástico tem esse... Ele poderia ser um negócio bem divertido no cinema, e é aquela merda.
É.
Então faz sentido, eles estão tirando de onde eles podem. Mas eu não vejo que a ausência de marketing do último X-Men, de merchandising, seja um problema. Porque as lojas de roupas, eu vi algumas coisas, teve pouca coisa, mas teve. Onde fazia sentido, eles não foram pra cima como um grande, mega, ultra lançamento.
Eu vejo nos próximos anos, aliás, até logo mesmo, os direitos do Quarteto Fantástico voltando pra Marvel. Eu consigo enxergar. Não consigo enxergar dos X-Men.
Sei lá, cara, eu não ligo pra eles, então tanto faz pra mim.
Olha, eu repito, pra mim, como fã, é melhor X-Men estarem longe...
Eu também.
...da franquia Vingadores, porque é Marvel principal.
Eu também concordo.
X-Men é muito grande, X-Men é um universo em si. X-Men, se juntasse com Vingadores, juntasse aquilo tudo, podia dar certo, podia. Mas a chance de dar uma zona do caramba era altíssima.
Já tá ruim pra Marvel dar conta dos filmes dos Vingadores, aí estão lançando quase dois por ano aí?
Vamos fazer uma continha com aquela figurinha que a gente tá olhando.
Tá.
Tem 16, 17 personagens ou núcleos de personagens na mão da Marvel.
Sim.
Como é que faz um estúdio que apareceu não faz nem 10 anos pra gerenciar tudo isso e só fazer filme bom? É uma coisa que a Marvel sabe disso, que eles têm que maturar um pouquinho, tem que ir devagar.
É.
Então, é até bom, e eu concordo, se, sabe, X-Men, se vai pra Marvel, vai virar uma franquia secundária, e é um time, infelizmente pra quem gosta, mil vezes melhor que os Vingadores.
Eu bato o pé também, que é o meu time de heróis favoritos.
E aí você vai pra Marvel, que já tá fazendo, né, um rombo de gigantesco de dinheiro, levando sacos e sacos de dinheiro com os Vingadores, vai entrar os X-Men, pode ser uma coisa conflitante. Eu tô com o Siqueira também, tem que ficar longe, faz bem. Faz bem, é outra visão. E a visão do Kevin Feige não pode ser, sabe, não pode ser pasteurizada pro mundo. Tem que ter mais gente pensando. Não pode ser um cara só.
Eu já consigo encaixar o Homem-Aranha no universo Marvel.
É mais simples que um personagem só. Não,
mas o Homem-Aranha tem o seu universinho, né?
É, porque ele pode ser encaixado e manter a identidade dele. Como é que você encaixa os X-Men? Ou vai todo mundo ou não vai?
Não dá. É difícil porque o X-Men tem o seu mundo mesmo próprio, né? E é um mundo gigantesco e quiçá até maior do que o dos próprios Vingadores, né?
Ah, bem maior, nossa. Imagina.
Mas eu acredito que vai ficar dessa forma mesmo. Sony com seu Homem-Aranha, no máximo fazendo alguma participação nos filmes da Marvel, que eu acho que isso deve acontecer mais pra frente. E, sei lá, pelo andar da carruagem, parece que a Marvel tá perdendo até o interesse, sabe? Não sei se ela tem muito interesse mais não, sabe? De querer reverter os direitos, porque o Avierage não vai devolver o Homem-Aranha pra Marvel nem a pau. Assim como a Fox não vai devolver, nem fudendo, um X-Men pra Marvel. Mas o Quarteto Fantástico volta. Eu acho que o Quarteto Fantástico volta. Dos próximos lançamentos da Marvel, da Sony e da Fox, a gente já sabe que do lado da Sony, Homem-Aranha 3 e 4 já estão confirmados, né?
Já, e além do filme do Sexteto Sinistro, que, repito, eu não sei como diabos eles vão fazer esse filme.
Sim, mas é um filme que já está... Tá confirmado naquelas, né?
Pois é, mas é um filme que alguém se importa, Siqueira.
Não. Mas e o filme do Venom, que falaram que ia acontecer também?
Pois é. Eu não vejo acontecendo fora do universo Homem-Aranha. O Venom tem que ter um começo dentro do filme do Homem-Aranha pra depois ter um filme solo.
Assim como eu acho que o Sexteto também tem que ter, e ele deve ser desenvolvido no 3 e no 4 aí, né?
Não, ele tá sendo desenvolvido aos pouquinhos, né?
O filme do Sexteto tá programado até pra sair antes do próximo Homem-Aranha.
Aí é muito bizarro.
Aí é muito estranho.
Aí do lado da Fox tem o filme do Quarteto Fantástico, inclusive já estão falando de um Quarteto Fantástico 2.
Isso. The Wolverine 2.
Sim. Eles não acertam com o Wolverine, por quê?
E X-Men Apocalipse.
X-Men Apocalipse, confirmado também. Uhum. E do lado da Marvel, 1 bilhão de filmes, né?
Guardiões
da Galáxia sai agora, Vingadores 2, Homem-Formiga, Capitão América 3, Thor 3, Vingadores 3, Doutor Estranho, Pantera Negra, Guardiões 2, etc, etc. É filmes eternos até ad eterno, como a gente diz, né? Uhum.
Agora vamos fazer um parênteses rapidinho. Por que tudo isso não acontece com a DC?
A DC tá tentando acertar agora, foi lançado aquele cronograma de filmes que eles querem lançar. Eu não sei se isso vai dar certo.
E sabe que no fim das contas, toda essa briga de quem é de quem, com várias companhias fazendo, eu acho que isso ajudou muito no crescimento dos filmes em questão de qualidade. Sim. Porque se ficasse tudo na mão, que nem os filmes da Warner, são aquela mesma coisa. Se o Nolan não aparece lá pra fazer um monte de filme diferente, ia ser tudo a mesma coisa.
É, porque você vê que os filmes da Marvel Studios têm o mesmo padrão, né? Ainda bem que é um padrão bacaninho, né? Que a gente se diverte no cinema, né?
Uhum.
É, imagina se fosse um padrão ruim, né? Uhum. Se quer aí esse cronograma da DC aí, qual é? O que é que a DC vai seguir aí?
Batman v Superman, Dawn of Justice, em maio de 2016. Shazam, que é o popular Capitão Marvel, em julho de 2016. Sandman, do Neil Gaiman, no Natal de 2016.
Ai, ai.
Medo, cara. Muito medo.
Liga da Justiça, em maio de 2017. Mulher Maravilha, em julho de 2017.
Esse eu quero ver.
Flash Lanterna Verde, no Natal de 2017.
Caraca, três filmes em 2017, hein? Caraca.
Pois é, e Homem de Aço 2 em maio de 2018.
Entendi.
Mas tudo bem, o primeiro foi legal.
É uma tentativa, né, de fazer um cronograma e fazer a coisa, né?
A ideia da DC, ao contrário do que a Marvel fez, de fazer as franquias individuais e depois juntar tudo, é fazer com que tudo seja um universo só desde o começo. Ou seja, Homem de Aço não foi o primeiro filme do Superman. Foi o primeiro filme do universo DC.
Acho justo e tô torcendo pra que dê certo também.
Que é o meio de diferenciar da Marvel.
Agora um filme do Batman solo, ninguém pensou aí, né? Deve ser 2030, filme solo do Batman.
Tem que dar tempo pro...
Bom, já Batman teve três, né?
Pois é, e o Batman apareceu em dois filmes em 2016 e 2017.
2016 e 2017 o quê?
2017 tem o Liga da Justiça.
Tá, em 2016?
Batman v Superman.
É em 2016, né? Não é 2015, isso, né? Isso,
2016. Então, o Batman vai ter dois filmes em 2 anos. Então, dá tempo. Tem que dar tempo pro Ben Affleck fazer os filmes dele, tem que dar tempo pro Ben Affleck fazer as coisas dele, né? Tá com o Ben Affleck. Eu acho que é um cineasta extremamente interessante de acompanhar. Então, manter ele preso ao Batman durante muito tempo, eu acho que é um mau negócio pra ele e pra Warner.
Entendi. Então, ele fazer essas participações aí já tá de boa.
Pois é.
Beleza. Muito bem. As cartas estão na mesa. Quem vai ganhar nessa briga? O resultado dessa briga nós veremos nos próximos meses ou anos. O fato é que a máfia está trabalhando. Quem vai vencer? Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br ou siga a gente lá no Twitter, @rapadura, ou dê uma curtida na nossa fanpage facebook.com/cinemacomrapadura. Nós estamos por aí espalhados, é fácil encontrar a gente, assim como a máfia, meu amigo. Até semana que vem, tchau!
Aliás, Barreto, sabe quem é o Venom atualmente nos quadrinhos?
Deu, quem é?
Flash Thompson.
Flash, meu Deus, como assim?
Pois é.
Que é um amigo ele, do Homem-Aranha?
Pois é. E ele porra. É um Vingador.
Caraca, é uma confusão mesmo, né? Os quadrinhos é isso, né, cara?
Tá vendo? Por que eu não lembro essas porra? Vira uma zona, cara.
Aliás, ele é um Vingador. Sabe aquele negócio que você tem um jogador no seu time e emprestar ele pra outro time?
Aham.
Uhum. Mas ele tá emprestado pros Guardiões da Galáxia.
Olha.
Ai, que porra. Sério, não, cara, eu não sei como vocês ainda leem, depois de 517 clones, 25 mil reboots, namorada que não era namorada, enganação. É uma coisa assim, não dá pra levar a sério essa
população. É por isso que é difícil começar a ler, Barreto, porque a gente fala, como é que recomenda pras pessoas? Só os arcos fechados, né?
A Disney zerou o universo expandido Star Wars.
Foi.
Ó, que são 20 e tantos anos pra começar os filmes agora do zero. O que impede esses caras agora, por causa da Marvel, de pegar e tentar fazer isso? Pegar uns personagens e passar a régua aí, ó. Agora...
Eles já fizeram, né? Os...
Não, não, mas assim, não, mas usando o cinema como base para um recomeço.
Não, a própria Marvel tinha o universo Ultimate que foi base para os filmes. A Marvel já tinha feito um universo paralelo, rebootando tudo, que esse universo paralelo foi base para os filmes do Homem-Aranha, foi base para os filmes do X-Men.
É, mas alguém, pro... mas alguém ó, anunciou isso de fato, olha, vai ser assim e acabou? Como fizeram com Star Wars?
Não. Tem a linha principal e tem essa linha secundária.
Uhum, sim.
Foi mantido o universo principal, que é o ganha-pão da Marvel, e tem o universo secundário. Segundo a Marvel, eles não têm nenhum plano imediato para nenhum reboot à la DC Comics.
É, não, eu só pensei, porque como aconteceu com Star Wars, o que impede? Se a gente tá falando em monopólio, em domínio global, essa coisa toda, porra, eles podem muito bem virar e, ó, vamos zerar, vale a partir dos filmes, tá todo mundo sabe a mesma coisa.
Quanto
aí olha, a Kit Pryde não, se for na Fox, a Kit Pryde vai ter poder mental.
Olha, e vou te dizer que é uma coisa, viu, Barreto? Pra DC, o reboot funcionou mercadologicamente, certo? Recomeçar tudo do zero foi interessante mercadologicamente, porque eles atraíram novos leitores e as vendas subiram.
Sim.
Certo? A Marvel disse que ela não faz isso. A Marvel disse que esse negócio de rebootar é com a concorrência, não é com ela.
É, e eles estão na Disney, que acabou de rebootar uma das maiores franquias do mundo. Então...
Pois é.
Rapadura Cast.